E hoje, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, a gente vai falar sobre o pedágio aqui no Paraná. Qual o melhor modelo de pedágio para o Estado? E para falar com a gente, para conversar com a gente, estamos ao vivo com Afonso Chiosaki, que é presidente do Sete Camaro, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Maringá, e vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte da CBN. Boa noite, a Sindicato de Transporte de Carga com a Federação. É sempre um prazer, uma satisfação estar falando sobre a rodovia do Estado do Paraná.
E na avaliação do senhor, qual é o melhor modelo de pedágio para o Paraná? Existe algum consenso?
Aí, Luciana, é o seguinte, o certo é que o mundo perfeito, né? Era ter a rodovia duplicada, atendendo hoje essa produção crescente que nós temos. Mas com isso não foi possível. Então, agora, com a participação da sociedade civil como um todo, de várias entidades, a gente também está fazendo assim, várias audiências públicas, também para a gente chegar a um consenso para o que seria melhor, né? Porque a primeira concessão do pedágio realmente não foi muito bem pelo fato de participação da sociedade civil como um todo. Agora, como as condições hoje, né, ela permite hoje essa abertura, então a gente está participando disso aí, na qual o Paraná ela vai ser contemplado com 6 lotes. Né, e com 1.783 quilômetros de pista duplicada, com 410 quilômetros de terceira faixa adicional e com 10 contornos grandes. Né? Então, diante dessa discussão toda, o que nós chegamos à conclusão, praticamente já chegamos ao consenso, justamente na questão de só duas coisas, né, que estavam emperradas, que era o preço mais baixo, né, e como também sem outorga.
E isso, então, já é um consenso, que o pedágio, o modelo de pedágio tem que ser pela menor tarifa, pelo menos na sociedade.
Exatamente.
Bom, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, esta semana aqui, na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística, disse que esse modelo está sendo revisto, então está sendo estudado pelo Ministério de Infraestrutura, né, está estudando, então, um novo modelo para o Paraná. Em relação à outorga onerosa, ela vai acontecer, pelo que a sociedade quer, não tem outorga, é isso?
Que na verdade é o seguinte, Luciana, isso, o que tem tudo isso aí, né? Quando você fala hoje, uma questão de concessão, de pedágio, então ela tem uma série de coisas também que tem que se ajustar. Então, a parte técnica, né, que cabe à ANTT. A ANTT é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, a gente tem a parte técnica. Né? Então, quando se fala de outorga, realmente tem uma garantia. Né? Realmente não possa participar com qualquer empresa que não tem estrutura, que pega o serviço quando não tem lina. Né? E também a questão hoje do preço da tarifa mais baixa. O que ele estava questionando, o pessoal da ANTT? Esse também é o seguinte, se você coloca a tarifa mais baixa, então qual é o risco de entrar algumas empresas, realmente que não tem estrutura, certo? E começa um serviço e não termina. Né? Mas tudo isso aí, ela, dentro desse estudo, foi realmente discutido muito. Então, hoje, cabe ao governo contratar a empresa também que tem estrutura, né? E que possa também fazer uma caução. E a questão hoje da outorga, foi muito discutido, né? A outorga, justamente o seguinte, ela ficaria no governo federal, depois discutimos tanto, daí ficava metade para o Estado do Paraná, metade para o governo federal, mas isso, há duas semanas atrás, acabou chegando um consenso, então não vai ter mais outorga, como também vai ser pelo tarifa mais baixo. Porque a coisa estava muito enterrada, né? E agora, no dia 20 de novembro desse ano, dessa concessão, concessionária que está em 20 anos, realmente nós precisamos de uma solução, porque o Brasil não pode parar, principalmente o Estado do Paraná.
E a questão do limite de desconto na Bolsa de Valores?
Então, isso aí é uma questão, certo? De que quando se faz hoje uma licitação, naturalmente vai engordar isso aí. Quem vai ganhar a concorrência, a licitação, naturalmente quem vai aplicar o preço mais baixo, né?
Então, isso também está decidido? Já está definido? Que não vai ter mais limite para esse desconto?
É, na verdade, é isso que o que aconteceu, né? Como a coisa estava muito, assim, muito moroso, né? Para uma decisão, e a coisa já praticamente quase no vencimento dessa concessão, né? Então, nós temos pressa. Daí teve lá o nosso governador, o Ratinho, como também o governador de Mato Grosso do Sul, lá juntamente com o Bolsonaro, né, e com também lá o ministro, Tarcísio, que é o ministro do transporte. Né? Então, essa situação se acertar. Né? Então, não vai ter outorga e realmente vai ser a tarifa mais baixa. Isso ainda é justo, né?
Agora, na avaliação do senhor, o senhor acha que não há risco, então, nesse modelo, que empresas sem condições de manter as ações, manter as duplicações, vençam o leilão?
Olha, Luciana, essa é uma boa pergunta, né? Na verdade é o seguinte, quando se fala hoje nesse novo modelo de concessão, na verdade é o seguinte, é aquilo que eu disse para você, são 1.783 quilômetros de pista duplicada, né? Tudo isso aí, gente, ela vai ter um investimento de 42 bilhões, né? Esses 42 bilhões, naturalmente, é um dinheiro de empresa privada. Né? Então, desde que faça, né, um contrato muito bem feito, outra, ela vai ter aí, praticamente, as condições que eles têm que terminar esse serviço dentro de nove anos, no máximo 9 anos. Né? Então, diante dessa... Esse contrato vai ser amarrado disso aí, eu também não vejo esse risco, não. Desde que realmente possa participar a empresa realmente que tenha condição, uma estrutura realmente que possa concluir, né, o serviço. Né?
E as obras vão ser feitas no início do contrato?
Sim.
Isso também é um pedido da sociedade e que talvez então vai estar nesse modelo, né, nesse projeto. A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná concorda com a inclusão de 15 rodovias, né, que são estaduais nesse processo, nesse modelo de concessão?
Na verdade, é o seguinte, o que nós temos, né? Nós estamos no chama-se Grupo G7, né? E a Federação também está junto nisso aí. Então, dentro desse Grupo G7, é feito um estudo, né? Então tem que chegar um consenso, né? E o consenso que é da forma melhor, que são detalhes de mais detalhes, que foi discutido vários outros assuntos, que realmente tinha dois assuntos pendentes aí, que eu disse agora um pouco, né? Que é a questão da outorga, né? E a tarifa mais baixa. Então, praticamente, isso aí já se consolidou. Então, agora, eu acho que a coisa vai sair do papel, né? E realmente, nós temos que para isso que saia, realmente, muito rápido, porque hoje é o seguinte, que nós temos uma preocupação, Luciana, isso, né? É bom acho que a sociedade saber disso aí, que o Brasil tem um crescimento muito grande, principalmente no agronegócio. Né? Só para você ter uma ideia, no ano 2000, né, que não faz muito tempo, o Brasil produzia 86 milhões de toneladas de grãos. Nós estamos falando em 2021. Né? 20 anos depois, nós estamos falando agora, esse ano, em 272 milhões de toneladas de grãos. E para o ano 2030, que já está aí, né, são 400 milhões de toneladas de grãos. Tudo isso vai impactar o quê? Em rodovias. Né? E 65% hoje, todo o transporte, ela vai pela transporte rodoviário. Né? Então, hoje, com milhares de caminhões estão entrando, ou também com milhares de automóveis que estão entrando hoje, né, circulando aí, também a gente tem essa preocupação. Se realmente não houver uma melhoria na rodovia de pista dupla, a gente vai ficar sem condições realmente de rodar.
Tá certo. E a gente está falando de pistas duplas, né? Porque a gente sabe que tem estradas fora do país, em outros países, são até 4 faixas, né? Cada sentido, né?
Sim, é.
Tá certo.
Você pega lá não, nos Estados Unidos tem faixa lá que você tem que andar com mais de 110 km por hora, né? Mais 120 km por hora, né? Então, você tem as opções, né? Agora, aqui nessa pista simples, quando você pega um caminhão carregado para frente, olha, realmente é complicado, né? Então, acho que isso que eu digo, né? O pedágio, ela é um instrumento mal necessário, né? Mas se não houver hoje esse investimento hoje privado, o governo não vai chegar a tempo. Então, realmente, e a gente tem colocado isso. Realmente é difícil hoje, né, você pagar pedágio, né? Mas desde que seja um preço baixo, né? Não como esse pedágio que aconteceu, né, na primeira concessão. Então, realmente é o seguinte, nós precisamos melhorar a melhoria de estrada, né, precisamos de assistência, tudo isso aí, quando no pedágio hoje, ela está inserido dentro de uma assistência, de um acidente, né? Um caminhão parou, né, quebrou. Então, as empresas concessionárias, né, tem que estar lá, dar uma assistência. Então, isso muda mais um pouco de tranquilidade, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Ah, sim. Se você quiser, eu gostaria de colocar mais ou menos, hoje, a quantidade de estrada que nós temos aqui no Paraná, né, que realmente, não sei se você tem tempo para isso.
Pode
né?
falar, pode falar. Temos sim.
Ah, tá. Então, você pega aqui, Luciana, a rodovia federal no estado do Paraná, né, nós temos aqui 3.968 quilômetros, né, que são pavimentadas, né, a maior parte, naturalmente, é pista simples, né. Nós temos hoje rodovias estaduais, que são 11.931 quilômetros. Você tem uma ideia, né, as rodovias municipais são 102.296 quilômetros. De tudo isso, de 138 mil, praticamente 140 mil quilômetros de rodovia que nós temos, né, são 17% hoje pavimentada. Você vê que ainda nós temos muita coisa pela frente. Então, o que nós temos essa preocupação também é o seguinte, é que a coisa aconteça e aconteça rápido. Né?
Tá certo.
Então, o que aconteceu nessa primeira concessão da rodovia? Então, ficou algumas empresas, né? São seis concessionárias realmente que realmente administram a nossa rodovia. Né? Tem uns que realmente fez umas condições pouco, né, em condições melhor, né, outras realmente fez pouco, né, mas hoje que está se acertando é o seguinte, é de que realmente esse pessoal que não completaram o que está no contrato, estão fazendo um acordo de leniência, né, realmente para isso vai ser aplicado na estrada. Você tem uma ideia, só a Ecovia ali, Catarata, são duas juntas, são 350 milhões, né? Você pega ali, né, mais a CCR, são 750 milhões que estão devolvendo, né? Então, tudo isso, acho que ela vai, no contexto hoje, no estudo, realmente, seguinte, realmente, podemos avançar. Então, é importante dizer, Luciana, que realmente, essa participação da sociedade como todos, né, das entidades, realmente, isso vai ajudar muito na questão hoje, da justiça hoje, como tem que ser feito, né? Não fazer um pedágio caríssimo, realmente isso é um absurdo, mas dentro do consenso, realmente, que seja ela mais justa. Né?
Tá certo. Muito obrigada novamente, uma ótima tarde.
Boa tarde, Luciana. Tudo de bom para vocês.
Obrigada. Nós conversamos com Afonso Chiozac, ele é presidente do Sete Camar, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Maringá, também vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, aqui na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística.